Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Cirineu para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos. Inicio então. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo.
Amém. Obrigado, vereador. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada por unanimidade. Vou falar unanimidade porque o vereador já vai entrar. O vereador Eduardo. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Hoje temos, então, no expediente, algumas respostas de proposição, qual eu vou ler aqui para os senhores. O ofício número 105 do gabinete, no qual responde a proposição de número 42, né, informando o seguinte. Quanto aos critérios para uso do transporte em veículos pequenos são idosos e crianças com enfermidades, acamados, pacientes de quimioterapia, radioterapia, pacientes de hemodiálise com necessidades especiais. Item 2. Em 2018, foram adquiridos com verba parlamentar dois veículos tipo Uno para compor a frota da saúde, que também são utilizados para transportar pacientes para consultas e exames. Item 3. Temos também a van com acessibilidade com capacidade para 15 lugares, que foi adquirida também com verba parlamentar, esta que transporta pacientes para a clínica em Guaíba, 3 vezes por semana, para hemodiálise. Como temos atualmente 10 pacientes, colocamos um carro de apoio para dividir os pacientes para não aglomerar a van. Item 4. Quanto à enfermidade dos transplantados com câncer, não temos pacientes que vieram à secretaria solicitar o transporte. Item 5. Todos os pacientes que solicitaram o transporte são atendidos conforme cada paciente e enfermidade que necessitam. Contamos com a van com acessibilidade, mais o Uno, 3 vezes por semana, hemodiálise para Guaíba. O veículo com 37 lugares, que transporta os pacientes para Porto Alegre no turno da manhã e tarde. Dois Unos e uma Spin, que transporta os pacientes que necessitam também de acompanhantes para se deslocarem para Porto Alegre para consultas e exames. Duas ambulâncias no pronto atendimento e mais uma ambulância tipo furgoneta, que também, conforme a necessidade, utilizamos para levar os pacientes para consultas e exames em Porto Alegre. Também utilizamos nossa frota para levar pacientes para internação por necessidade de saúde mental ou judicial. Quem assina o ofício da resposta à proposição número 42 é a secretária municipal de saúde, dona Leonice Salete Capitânio de Souza. Temos também o ofício número 103 do gabinete do prefeito, onde, em resposta ao ofício 63, com relação à proposição número 44, informar que as três passagens à Bahia que foram compradas pela Secretaria da Assistência Social são oriundas do processo judicial número 140/5-20.0000041-7, que por ordem judicial determinou a compra das referidas passagens. Demais informações podem ser obtidas nos autos do processo mencionado, cuja decisão judicial não anexamos pelo fato de tratar o processo de segredo de justiça, salientando que a juntada da decisão viria expor o nome do menor, que é proibido por lei. Temos também o ofício número 102, do gabinete do prefeito, em resposta também à proposição número 45, que diz o seguinte: a realização da licitação da merenda escolar iniciou em fevereiro de 2020, em função do ano letivo. Com a suspensão das aulas, o prazo para continuidade e finalização se estendeu, seguindo as orientações da UNDIME, Lei nº 13.987, de 7 de 4 de 2020, e Resolução nº 2 de 9 de 4 de 2020, do Diário Oficial da União, que autoriza durante o período de suspensão das aulas, em razão da situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica. Portanto, com a preocupação em prestar o auxílio no sentido de garantir a segurança nutricional e alimentar dos nossos alunos beneficiários do PNAE, justificou-se a conclusão do processo licitatório, bem como a distribuição de kits de alimentação. Quem assina é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação e Cultura, Roseli Nunes de Souza. Também temos o ofício número 106, do gabinete do prefeito Jair Machado, em resposta à proposição número 49 de 2020, informando que a rua Albino Afonso Inocente foi parcialmente calçada na gestão anterior, não tendo sido concluída por aquela administração. No presente ano, existindo a possibilidade orçamentária dentro do planejamento possível em tempos de pandemia, a referida rua poderá vir a ter seu calçamento concluído. De ofícios que chegou a essa casa foram isso. Temos também a ordem do dia da sessão ordinária de hoje, que é o projeto de lei número 29 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2021 e da outras providências em segunda votação. Temos o projeto de lei número 30 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 180 mil. Temos o projeto de lei número 31 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 300.180. Temos o projeto de lei número 32 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 108.000. Temos a proposição número 51 da vereadora Dione, é um pedido de informação, que pergunta qual a função do vice-prefeito José Carlos Salomão da Silva na prefeitura e qual o horário cumprido pelo vice-prefeito para bem atender a comunidade. Temos a proposição número 52 de 2020, dos vereadores Eduardo Cirineu, João Francisco e Atos. É um pedido de informação à superintendência do DINIT, ao senhor Delmar Pellegrini Filho, perguntando qual a previsão da conclusão das obras do viaduto situado na BR-116 com acesso à RS-709, que conduz à cidade de Barra do Ribeiro. Também perguntando se a obra do viaduto contempla a iluminação pública em seu entorno e se há previsão de uma travessia de rede de água da Corsã por sob a BR-116, que irá abastecer os moradores do lado oeste da rodovia e se a autorização já foi deferida pelo DENIT. É uma última proposição número 53 de 2020 dos vereadores Eduardo Cirineu, João Francisco e Atos. É um pedido de informação ao diretor-presidente da Corsã, o senhor Roberto Correia Bartucci, perguntando em que fase se encontra a obra de expansão da rede de abastecimento de água na localidade do Passo Grande, no lado oposto à BR-116, de onde se encontra o reservatório. Essa é a pauta de hoje, presidente.
Obrigado, Eduardo. Fazer o sorteio, então. Passamos para o pequeno expediente. A palavra, o vereador Felipe Naert.
Ligar o microfone.
Então, primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. E a todos que vão nos escutarem e assistir essa sessão. Temos uma pauta hoje aqui, né, sobre alguns projetos de lei, que é o projeto de lei 029, que é a segunda votação, né, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2021 e da outras providências. Projeto de lei 030/2019, que é referente ao coronavírus, Covid-19, repassado ao município através do Fundo Nacional de Saúde. Temos o projeto de lei 31 também, que é no valor de 300 mil destinado à aquisição do veículo, né, de transporte escolar e a compra de mobiliário para a sala de aula. projeto de lei número 32, então, que é sobre o coronavírus também, Covid-19, repassado ao município através do Fundo Nacional de Saúde, verba parlamentar do deputado Covarte Filho. O valor é R$8.000. E temos alguns pedidos de proposições dos vereadores. Eu acho que o pedido ali de informações relacionadas ao DENIT ali, sobre a conclusão da obras do viaduto, né, da BR-116. Eu lembro que a gente participou e alguns vereadores estavam juntos até numa palestra lá na fábrica de Gaiteiro e até o rapaz representante, não lembro o nome agora, do DENIT, nos falou que no ano anterior, que é 2019, final do ano, estaria pronto o viaduto. Então, ainda não concluí. Então, esse pedido de informação é importante para a gente passar até para a comunidade, né? Porque já se passou um período e ainda segue a obra. É o que ainda ocorre, né? Para finalizar. Então, de primeiro momento, da minha parte é isso. Depois eu volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Próximo, vereador Claudir.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
colegas vereadores, aos demais que vão assistir essa sessão na página. Então, os projetos a respeito da Covid-19, né, que é de 180 mil que disponibiliza, tem meu apoio, né, para a educação também, que é muito importante. E a proposição dos colegas também é de grande fundamento a respeito da viaduto, da obra da Corsã, que se encontra se arrastando por muito tempo já, né? Há 4 anos que a gente vem lutando para essa conquista dos moradores do Passo Grande. Então, são de grande valores essas proposições. Da colega também, vereadora Dione, que é onde ela pede a informação a respeito do vice-prefeito. Qual é o horário que disponibiliza a comunidade. Então, todos têm o meu apoio. E volto, então, no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo, vereador Eduardo Schoff.
Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas vereadores. Doutor Eduardo, pessoal, funcionários da casa que estão por aí. Hoje a gente tem uma pauta relativamente curta. Agradeço ao vereador Sirineu por convidar para assinar nas proposições que a gente está em conjunto com a bancada do MDB e com o vereador Atos, que tratam da questão da Corsã e também da questão do viaduto. Né? Como bem falou o vereador Claudir, e como sempre eu falo, né, prazos são problema na política, né, a burocracia, enfim. Nos prometeram água no Passo Grande no Dia das Crianças posterior à nossa audiência pública de 2017. A água parcialmente veio em 2020, né, e ainda temos o outro lado para resolver. Questionamento muito importante a ser feito e essa casa trabalhar em conjunto para que a coisa aconteça. Da mesma forma, a questão do viaduto que foi anunciado pelo pessoal do DENIT e Exército, que seria até o final do ano passado, e não aconteceu. Então, é essa casa, nesse momento em que todos aprovam esse pedido de informação, pedido de providência, torna isso uma bandeira de todos e a gente deve trabalhar para que aconteça todos esses questionamentos o mais rápido possível, né? São coisas importantíssimas para a comunidade, não só do Passo Grande, mas também de iluminação, não é só a segurança no trânsito, mas a segurança das pessoas que por ali caminham, andam, enfim. Então, acho bastante importante essas proposições e agradeço ao vereador Sineu por estar assinando com ele. Também, a gente tem projetos de lei, de créditos suplementares, especiais na saúde, educação, enfim, que não tem maior problema, são adequações orçamentárias que devem ser realizadas, importantíssimas, tem emenda parlamentar ali no meio, enfim, coisas muito importantes para o nosso município, não vejo maior estresse com discussão quanto a isso. Assim como acredito que o pedido de informações da vereadora Dione se faça muito importante. A gente precisa saber, por meios oficiais, qual, apesar de saber que, do ponto de vista de lei orgânica, constituição, enfim, esse prefeito ele deve substituir o prefeito na sua ausência, mas a gente sabe que a gente teve vice-prefeitos bastante atuantes nos governos, né? Meu avô foi vice-prefeito do colega Sirineu, trabalhou como secretário por alguns momentos. Naquela época, o salário do vice-prefeito era um se tu fosse secretário e outro se tu não tivesse função destinada, era um valor menor. Isso mudou no governo Carlos César. E após o governo Carlos César, parece uma maldição, né? Os vice-prefeitos, em quase a totalidade, parece que acabam brigando com o prefeito, enfim, algo do gênero, enfim, não sei o que acontece. Né? E mais que importante que a comunidade saiba o que está acontecendo e a função, né, do vice-prefeito no nosso município. Se está conseguindo contribuir com a cidade ou não, se está tentando. Enfim, acho bastante importante. Tá? Não é uma questão política, é uma questão prática. Né? Afinal, recebe um salário, né, e deveria justificar esse salário. Então, ponho a palavra à disposição, agradeço e volto no grande expediente. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo, vereador Atos.
Senhor presidente, nosso secretário Dado, técnico de informática, nosso funcionário Igor, boa noite a todos, boa noite, colegas vereadores. A princípio, hoje a pauta está bastante reduzida, né? Temos o projeto de lei 029. Segunda votação, isso aí é necessário entrar no mérito, porque isso aí já foi aprovado por unanimidade na anterior, então projeto de lei tranquilo, né? Projeto de lei 030/2019, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor especial de 180 mil. 180 mil, as rubricas estão aqui, contrato de tempo determinado, material de consumo e outros serviços terceiro, pessoa física, e outros serviços pessoa jurídica. Esses valores são para cobrir orçamentos nessa conta. Né? 180 mil é o negócio, o fundo da saúde contemplou isso aí, então está sendo bem gasto. Né? Projeto de lei... Não, desculpa. 031/2019, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito no valor de 300 mil reais. Então, também tá bem... Bem colocado aqui, está dando nas rubricas um crédito para cobrir despesa dotações orçamentárias. Então, também é pacífico quanto a isso, não tem assim, que entrar muito também em questão. Né? 032, valor de 108 mil, com a emenda de 100 mil do deputado do PT, o Vati Filho, né? 100 mil e 8 mil é um valor também da saúde que está dando 108 mil. As proposições, nós temos a proposição da vereadora Dione também, que está pedindo, quer saber a respeito do vice-prefeito José Carlos Salomão da Silva, na prefeitura. Eu acho que isso aí também é sua valeta, porque eu acho assim, ó, ela está sendo inquirida junto ao povo, está sendo questionada para saber, e eu acho isso aí, nada contra ninguém, eu também voto favoravelmente à proposição da vereadora Dione. Né? Tem também aqui os pedidos de informação, no qual eu agradeço também ao vereador Cirineu, que subscrever as duas aqui, a respeito da Corsan, e a outra a respeito do DENIT. É importante a gente saber datas, né? A Corsan, porque vai passar para o outro lado, tem que saber quando, o povo está clamando realmente por água no outro lado da BR-116. Né? E o DENIT, para saber a obra de adulto, quando a iluminação vai estar em seu entorno e quando vai ser o fim dessa obra. São proporções relevantes também para o povo precisa saber, ainda mais quem precisa de água. Então, e também para a segurança dos nossos munícipes a respeito daquela travessia ali, né? Então, é bem-vindo. E para o momento é isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Dione. É o som?
Senhor presidente, colegas vereadores, uma boa noite a todos. Eu quero comentar sobre a proposição que eu fiz de 51 de 2020, que fala da função do atual prefeito, que lá no início da nossa legislatura, quando eu coloquei salário mínimo, coloquei o vice-prefeito poderia receber o salário se ele tivesse uma função, o que todos veem na comunidade é que o atual prefeito, vice-prefeito José Carlos Salomão da Silva, ele não tem nenhum horário na prefeitura. E também ele não cumpre nenhum horário como vice-prefeito para bem atender a comunidade. A comunidade cobra isto porque ela precisa saber aonde está indo o nosso dinheiro público. Nada mais, nada menos do que quase R$8.000. E quando o vereador Eduardo cita dos vice-prefeitos, eu quero citar do nosso vice-prefeito Luciano Boneberg, do qual ele tinha um gabinete que ele atendia todos os dias, no horário comercial, de manhã, na prefeitura, que era bem entrando naquele antigo prédio. Não sei hoje aonde está o gabinete do prefeito, ainda está lá, eu vi as... Não está. Bom, isso é outra coisa. Aquele prédio antigo que ele ficava entrando do lado direito. Muitas vezes me atendeu lá. E fazia sua função de bem atender a comunidade. Então, tinha também como o Cirineu, como o doutor Vilmar, como outros vice-prefeitos, tinha a função de bem atender a comunidade e o dinheiro público realmente estava sendo bem pago. Minha preocupação é que a gente vê a prefeitura hoje superlotada com cargos. Claro, estamos nessa pandemia que muitos profissionais devem ser contratados. Mas não sei se os nobres colegas observaram que todos os cargos CCs e FGs estão ocupados, todos, sem exceção. Inclusive cargos que foi aprovado por nós aqui na Câmara de Vereadores. Isso me entristece e me preocupa também, me preocupa muito em questão de como vão fazer no final do mandato para pagar, né, os... Quem é que pode me ajudar aí? Sirineu pode me ajudar? Que eu esqueci a palavra aqui. Ah, fazer a rescisão contratual de todo este povo. De toda esta gente que está lá. Porque isso deve ser feito. E nós, como vereadores, sabemos que a prefeitura não está em boas condições financeiras e parece que tem mais chefe do que pouco índio. Tem muito cacique para pouco índio. Então, me preocupa muito também. E dentro dessa proposição, a comunidade tem visto várias agressões do Carlinhos, vice-prefeito, quanto ao prefeito Jair, várias agressões em redes sociais, enfim. Mas ele, eu acredito que se ele fosse uma pessoa digna de receber os quase 8 mil reais, se não estou enganada, ele deveria, no mínimo, bem informar a comunidade do que está acontecendo. Porque é muito simples. Tu se eleger, por isso que eu digo, se eleger e concorrer à eleição, ganhar a eleição, brigar ou não brigar, eu não sei, eu não posso dizer, porque eu não sei o que aconteceu, o que estamos vivendo na prefeitura é um verdadeiro caos de muitos funcionários, inclusive ele, sem fazer nada, sem nem sequer ir lá na prefeitura e descaradamente ele detonar o nosso prefeito municipal, o governo que aí se encontra. Mas não é a essa proposição que eu quero falar sobre o governo Jair. Basta se dar uma volta na cidade e se ver como está. E eu gostaria muito que ele me explicasse qual a função, qual o seu horário, porque como o vereador Eduardo disse, antigamente tinha, quando entrou o Carlos César, isso foi tirado. Um voto contrário dessa vereadora, é claro. Porque eu acho que se tu ganha um salário desse no município, em que os salários, num geral, são poucos, uma pessoa ganhar, receber quase 8 mil reais para não fazer nada, não cumprir horário, nada, eu acredito que o Felipe possa vir explicar, porque o vice-prefeito é do partido dele. E ele, com certeza, como um bom vereador, ele foi questionar, então, ao vice-prefeito Carlinhos, que é do PSDB, e também ao Lucas Campos, que estão programados uma super coligação aí, que ele também foi pedir explicação, porque estão sempre tudo junto. Acredito que os dois possam vir explicar a nós, vereadores, o porquê, qual o motivo que o Carlinhos Salomão está recebendo a quantia que recebe e não está cumprindo o seu horário. Eu não acredito, pelo que eu conheço o Jair, que ele esteja podando este vice-prefeito ou vice-prefeito de ir até a prefeitura e colaborar em plena pandemia que estamos vivendo. Então, receber uma verba pública para fazer política na rua, isso não é legal. Muito obrigado, senhor presidente.
Tempo de líder, não.
Tempo de líder. Ah, é verdade. Ok. Então, obrigada por o senhor ter me lembrado. Porque é muito simples as pessoas receberem a verba pública, uma verba que é do povo, porque nós somos servidores do povo, nós vereadores e também prefeito e vice-prefeito. Ele receber essa verba e estar fazendo política em comitê, enfim, estar fazendo política pela cidade, política partidária. Isso, se ilegal, não é moral. Moral nenhuma. Então, eu convido o vereador Felipe Naibert e convido o vereador Lucas Campos, que estão tudo meio que envolvido. O Felipe é do partido do vice-prefeito. Lucas Campos está meio que envolvido nesta olada. Eu teria, sinceramente, vergonha de participar, de estar com alguém que não está, que está levando o nosso dinheiro público e não trabalha em lugar algum, a não ser como for, se for vice-prefeito. Também sou consciente de que todos nós, vereadores, temos as nossas funções. Por exemplo, eu tenho a minha função, eu trabalho em várias localidades. O vereador José, ele é pedreiro. O vereador Atos, aposentado do Banco do Banrisul. O vereador Cirineu é o nosso advogado. O vereador Eduardo, ele vem a ser médico, né? O vereador Claudir, cabeleireiro, e hoje um artesão. Quero te dar os parabéns, Claudir. O vereador João Francisco, ainda, além de ter no mercado, ainda é agricultor. E o vereador Felipe é professor de educação física. O vereador Lucas, não sei qual é a profissão dele. Não, acho que ele se dedicou realmente esses 4 anos a ser vereador no nosso município. Então, e faz jus ao seu salário. Porque se ele se dedicou, a opção dele foi ser vereador, ele se dedicou a ser vereador. Então, ele cumpre horário na Câmara de Vereadores, né, presidente? Acredito eu, porque não estou aí para ver. Então, todos nós temos as profissões. Nós não vivemos de verbas públicas. Nós não sobrevivemos de verbas públicas. Todo mundo somos sabedores disso. Então, é muito preocupante. Não é por ser época de eleição, Lucas, não é por ser época de eleição, Felipe Neibert, que eu, sinceramente, Felipe, eu teria vergonha de ter o vice-prefeito nesta função sem fazer nada e receber quase ou mais que R$8.000 por mês. Muito obrigada, colegas vereadores, e me desculpe as palavras, mas eu sempre sou muito sincera em dizer toda a verdade. Sempre. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. A palavra ao vereador Lucas Campos.
Boa noite, senhor presidente, noite. Colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibner, nosso colega de trabalho aí, José Igor, que está aí mais uma vez concedendo, ajudando a gente para que tenha essa sessão, e a todos que posteriormente poderão assistir esta sessão virtual. Queria dizer aos colegas que estou favorável a todos os projetos de lei, né, que é de interesse à nossa comunidade, bem como a todas as proposições que são de interesse à nossa comunidade, bem informar ela. Passo a palavra.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, Eduardo Ibner, José Igor, todos os colegas que me antecederam já fizeram uma explanação a respeito dos projetos de lei que estão na pauta de hoje, mas apenas para reforçar, nós vamos votar hoje o projeto que já votamos e aprovamos em primeira votação na semana passada, que é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse projeto de lei 30/2002, que autoriza abrir crédito especial de R$180 mil, ele foi autorizado através de uma portaria do Ministério da Saúde que credencia temporariamente os municípios que possuem centros de atendimento para enfrentamento da Covid-19. Barra do Ribeiro e mais 400 e tantos municípios foram agraciados através dessa portaria de 11 de agosto do ministro Eduardo Pazuello e que autoriza o repasse de R$180 mil em 3 parcelas de R$60 mil, conforme consta lá na portaria. O projeto de lei 31/2020, ele se dirige essencialmente à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que visa aquisição desse ônibus escolar e também a aquisição de mobiliário. Isso teve origem em verba do Fundo Nacional de Educação, mas através de uma emenda parlamentar do deputado Redecker. e o projeto de lei 32/2020, que pede a autorização para abertura de crédito especial no valor de 108 mil, ele é dirigido também à Secretaria Municipal da Saúde, 100 mil reais, através de uma emenda parlamentar do deputado Covatti Filho, do partido do nosso colega Atos do Amaral, Maicá, e 8 mil reais foi encaminhado através da Secretaria Estadual de Saúde, que é do Fundo Estadual de Saúde. Esses 8 mil é para ser aplicado na saúde indígena, também relacionado com ações de enfrentamento ao Covid-19. Com relação às proposições, inicio rapidamente falando das proposições que foram encaminhadas juntamente com os colegas. Alguns pedidos de informações dirigidos ao DENIT têm o condão, na verdade, de não deixar morrer o assunto. Nós sabemos que é uma obra muito importante essa do viaduto e que trará, sem dúvida alguma, uma série de benefícios, tanto na segurança quanto na facilitação de tráfego, de trânsito naquele local. Eu aproveitei, juntamente com os colegas, e no item 3, eu elenquei ali uma consulta com relação àquela autorização que foi informada, que estava sendo solicitada ao DENIT, para que fosse feita a travessia da rede de água da Corsã. Aliado a isso, a proposição número 53/2020 trata-se de um pedido de informações dirigidas à Corsã, ao seu presidente, para que nos dê alguma posição com relação a como está o andamento dessa travessia de água. Nós estamos nos aproximando agora da primavera e logo, logo estaremos no verão. E aquela comunidade já foi agraciada pelo lado de cada rodovia com a rede de água tratada da Corsã, tendo inclusive o reservatório. Mas os moradores do outro lado da BR ainda aguardam por esse tipo de serviço e estão ansiosos. E nós sabemos, todos nós temos conhecimento, da dificuldade que é da obtenção de água no período do verão, que é o período da seca. Do outro lado, a água ela é captada de poços artesianos. Só aí já tem um problema também. Os poços têm o seu nível de abastecimento reduzido no verão e a qualidade dessa água também não é a mesma dessa nossa água tratada que a Corsã oferece de uma forma tão eficaz do lado de cá. Então, é por isso que nós encaminhamos essa proposição. Com relação à proposição da vereadora Johnny Cortinaz, a respeito da função e do horário do senhor vice-prefeito, é um direito de tomar conhecimento. Não vejo nada demais com relação a esta indagação. Portanto, eu, analisando todos os projetos, são todos de grande valia para o nosso município, assim como as proposições que foram aqui trazidas por todos os colegas. Muito obrigado, era o que eu tinha no momento.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José Luiz.
Boa noite, senhor presidente, ao Eduardo Ibigner, colegas vereadores, muito boa noite. Sou favorável a todo o projeto de lei que está em pauta e todas as proposições, mas quero me ater a respeito das duas proposições, a respeito do viaduto, que se refere ao viaduto na BR-116, das obras. Quero parabenizar aos envolvidos nessa proposição, que é de suma importância, ainda mais no local que é. Ali, muito fluxo de carros, de veículos, na nossa BR-116. Eu acho que está mais que na hora de ter esse pedido de informação de quando fica ou vai ficar pronto essa obra. Principalmente das pessoas que entram na nossa cidade. Está muito difícil ali. Até o risco de acidente ali, não sou perito nisso, mas o risco de acidente ali é alto. E, então, parabéns mais uma vez aos envolvidos que assinaram essa proposição. É de suma importância para a nossa comunidade, para o nosso município. E também a respeito que a água seja canalizada pela Corsã, atravessando a BR-116. Não sei, isso aí, de repente, precisa de uma autorização, parece que já foi dada, do DENIT, para que essa população receba essa água potável. E as demais proposição, todas elas, eu sou totalmente favorável. Tá? Eu passo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra, vereador Eduardo Schott.
Obrigado, presidente. Bom, só para complementar ali, eu concordo
presidente, com o presidente. Fica aí, está caindo uma internet aqui, viu? Desculpa aí.
Ah, ok.
Alô? Senhor presidente, desculpe. Agora sim. Como eu vinha falando, acredito que a opinião dos colegas falados até o momento são bastante importantes. Né? Porém, devo dizer que a questão dos contratos emergenciais, cargos comissionados, que possam, porventura, sim ou não ser finalizados no atual governo, independente do gestor que vença as eleições, né? Como sabemos, o nosso prefeito é pré-candidato à reeleição, ele pode vir a continuar. Isso não é fixado por lei, né? É uma questão de bom senso, né? Finalizar os teus cargos comissionados, eventualmente os contratos emergenciais que terminem, né, no final do ano, enfim, e pagar seus direitos, né? Sabemos que isso custa caro. Tanto custa caro quanto o último gestor teve dificuldade de honrar com isso, né? A gente teve 7 funcionários ao todo que não tiveram seus contratos finalizados no governo anterior, foram feitos no início do atual governo. Isso também aconteceu na casa. Eu, quando entrei de presidente da Câmara, todos sabem, são sabedores dos atrasos que houve de repasse de duodécimo, a discussão toda que houve entre o Poder Legislativo e Executivo, que felizmente hoje não acontece, a gente tem uma boa relação, enfim, quanto a que deveriam ter passado mais ou menos, enfim, que até teve risco dos vereadores ficarem sem salário no final do governo passado. E eu mesmo tive que encerrar o contrato de, se não me engano, 2 ou 3 CCs. 2 ou 3 CCs entre contrato e CC. Então, isso não é lei, né? É uma questão de bom senso, mas acabou de sair, né? O PIB do Brasil, pior PIB trimestral em 40 anos, né? Recessão econômica absurda, né? 9% de redução do PIB agora, meia hora mais ou menos. Então, a questão econômica, ela vai vir. Se não vem o problema agora para o estado, para o município, para o país, vem na sequência com a resolução da pandemia, que felizmente a gente vê, quem está na linha de frente, que chegou um platô, né? Parou de subir tanto o número de casos e problemas, enfim, e os leitos de UTI estão ficando estáveis, até se cogita já alguns serviços aí a fecharem leitos de UTI para Covid nas próximas semanas, ainda se cogita, né? Da mesma maneira que a gente entra nesse caso da pandemia, eu gostaria de expressar que eu sou contrário à abertura até vacinação em massa da população de qualquer local de estudo, né? Universidade, faculdade, ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, pequeno ensino, enfim. A gente já tem morte no Rio Grande do Sul de criança por Covid-19. Então, nem 2, 3, 4 meses de ensino valem uma vida de uma criança, né? Então, fora toda a questão da possibilidade de contar, a gente sabe que a criança, ela faz Covid-19 leve, embora tenhamos casos de mortes, mas ela transmite para os seus pais, para os seus avós, para os seus amigos, e não tem como ter, se é difícil para a população educada, né? Educada. Manter o cuidado do isolamento e cuidado com álcool, com máscara, imagina uma criança, né? Que abaixo dos 5 anos não tem nem indicação de usar máscara, pelo risco de asfixia. Então, eu manifesto aqui, que fica nos anéis dessa casa, que eu sou contrário à abertura de qualquer estabelecimento de ensino no estado e, por conseguinte, na nossa cidade também. Eu tenho certeza que o nosso prefeito vai ser compreensivo com essa questão e vai tomar a melhor decisão para o nosso povo. Então, agradeço a atenção de todos e a gente retorna nas explicações pessoais se necessário. Não tem nenhuma objeção com nenhuma proposição, nenhum projeto de lei. Acredito que são todos adequados e não tenhamos maior estresse nessa sessão. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereadora Johnny.
Eu sabia que ia ser eu. Bom, colegas vereadores, eu quero falar para vocês que ontem a gente fechou uma coligação bem legal para o município e nós teremos como pré-candidato a prefeito Luciano Boneberg. E também nós teremos como pré-candidato a vice-prefeito o prefeito que foi prefeito já, José Augusto Sampaio Grillo. O nosso partido, né, Claudir, está muito feliz com tudo isto. Porque como o senhor Dr. José disse, o Dr. José Grillo disse, ele quer entrar para contribuir, para fazer a barra crescer. Acreditando eu que será uma eleição meia acirrada, né? Mas que, se por um acaso tivermos êxito, com a certeza de que teremos êxito, certamente o nosso município será administrado por dois prefeitos. E eu quero dizer também aos nobres colegas que quando eu vi agora, recebemos uma informação do Executivo Municipal a respeito da rua Albino Inocente, que não foi terminado o calçamento. Eu quero informar a todos os colegas que esta rua, ela só não foi conclusa, porque foi apontado pelo Tribunal de Contas, igual agora algo foi apontado do governo Jair, por denúncia de um cidadão barrense. Porque quando o prefeito Luciano, na época do meu partido, do nosso partido, né, Claudir, ele estava com tudo pronto, com verbas prontas. Então, eu quero deixar claro ao vereador Eduardo que quando ele falava que não deixou o dinheiro para concluir a rua, não foi isso. Foi uma denúncia. Até se sabe quem é, porque desde que Luciano assumiu a prefeitura lá, quando o nosso saudoso Nenê Naibet veio a falecer, ele teve grande dificuldade em administrar o município, porque era um processo atrás do outro. Então, quando liberaram o pagamento, a continuação da obra, havia assumido a nova administração do Jair, do MDB. E eles gastaram dinheiro em outras coisas. Parcelaram até o pagamento, pois tinham gasto dinheiro que era para pagar o que havia sido feito. E não terminaram a rua, deixaram o contrato expirar. Então, não foi culpa do prefeito, na época, Luciano Boneberg. O Tribunal de Contas, ele só não concluiu a obra, porque o Tribunal de Contas determinou a paralisação, pois ingressaram com uma ação contra o calçamento. Eu não preciso citar nomes aqui, até vocês sabem quem foi. E o dinheiro, vereador Eduardo, prefeito Jair, o dinheiro ficou todo para pagar o contrato em aberto para terminar a obra. E aí entrou, então, quando liberaram o pagamento, liberaram lá, que não tinha nada de regularidade, o prefeito Jair, do MDB, do teu partido, Eduardo, do teu partido Cineu, ele havia gasto dinheiro em outras coisas. E, como eu disse, parcelaram o pagamento, pois tinham gasto dinheiro que era para pagar o que havia sido feito. E não terminaram a rua. Deixaram o contrato expirar, torno a repetir. Com isso, os moradores de rua fizeram sem a conclusão do calçamento devido à administração, então, do MDB e do PSDB. Quem entrou com a ação, a gente não sabe, porque é anônimo, mas foi uma pessoa da comunidade que todos vocês já têm conhecimento. Então, eram essas considerações que eu queria deixar e frisar, e também dizer que essa eleição, ela vai ser uma eleição limpa. Não vai ser uma eleição acirrada. Acirrada pode até ser, mas não vai ser uma eleição de baixaria. Pelo menos a parte do...
Já deu tempo. Passou 20 segundos. Agora
eu ia falar sobre as profissões agora, presidente. Mas tudo bem.
Nas considerações finais, obrigado.
Ok, muito obrigada, presidente.
O próximo a falar é... vereador Felipe Naibert.
Então, boa noite novamente, colegas, presidente. Volto aqui só para complementar ali a pauta do dia, né? Os projetos de lei 29, 030, 31, 32 e as proposições que são de importância e eu concordo também, né? E quero deixar aqui também meus parabéns a todos os profissionais da educação física, inclusive eu, né? Pelo dia do profissional da educação física, o dia de hoje. Meus parabéns a todos, né? E é isso, presidente. Depois eu volto nas considerações finais. Obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Arcos.
Eu não vou dar o tempo, presidente, já que a pauta está muito intensa, que a entrevista está muito cansada. Então, abro mão.
Ok. Vereador Arcos abriu mão da sua fala. Próximo, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, aproveitando a fala do nosso colega aí, o Felipe, eu gostaria de parabenizar mesmo hoje os profissionais de educação física. Faço isso na pessoa do Felipe e lembrando sempre que na minha família nós temos dois profissionais dessa área. O meu irmão, André Plinski, que já é aposentado, e agora o meu genro, o Anderson, que atua nessa área. E para felicidade também, a Juliana, minha filha, também está seguindo o mesmo caminho, está cursando a Faculdade de Educação Física. Então, são profissionais que cuidam da saúde das pessoas e um elemento muito importante com relação à saúde. Eu tive um exemplo que eu não fazia nenhum tipo de exercício. E graças a esse trabalho eu consegui melhorar meus índices de saúde depois de uma avaliação da nutricionista, filha da colega aí, da Joane, conjugando os esforços também dos exercícios que me foram passados, eu consegui manter um controle de açúcar no sangue, aquilo tudo, mas graças à movimentação que é tão importante. E como são importantes também para a formação das crianças, né? O trabalho do profissional de educação física, ele forma não só atletas, ele forma caráter. Porque atividade física, quando coordenada por um orientador, por algum profissional gabaritado e que realmente tenha, além do conhecimento, que tenha formação, que é o caso do Felipe também, das pessoas que eu citei, ele só traz benefícios. Benefícios para a vida do jovem, benefícios para a vida dessas crianças e para quem já tem mais idade também. É muito importante. Eu sempre considero que o profissional de educação física, ele cuida da saúde, assim como médico, como enfermeiro, como técnico de enfermagem, como a nutricionista, que há pouco eu falei, são profissionais ligados à área da saúde. Tenho meu respeito, meu reconhecimento e deixo aqui registrado os meus parabéns ao colega Felipe, que tem se dedicado de forma exemplar à sua profissão. Era isso no momento. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Agora com a palavra, vereador Lucas.
Mais uma vez, boa noite a todos os colegas. Também queria aproveitar já a deixa do vereador Cirineu para parabenizar nosso colega, vereador Felipe Naibert, pelo dia. E também a todos os profissionais aqui do nosso município. A gente sabe a importância deles, principalmente nessa atuação em frente à pandemia. E a gente sabe a importância deles em nossas vidas, até para este enfrentamento. Também queria aproveitar a oportunidade, me lembrei agora da gente fazer um agradecimento à Associação de Pessoas com Deficiência, na pessoa do nosso amigo Cláudio e da tia Alina, né, por mais uma semana da Pessoa com Deficiência, com apresentações de vários conteúdos, de vários materiais de suma importância, informativos, através das redes sociais, que foram, infelizmente, né, devido à pandemia, mas que não deixou de tirar o brilho da importância deles também, de suas atividades aqui dentro de nossa comunidade. E aproveitar aqui a oportunidade também para desejar um ótimo mês de setembro a todos os colegas e ao nosso município aí, que se Deus quiser a gente já está vendo aí que a gente não pode acreditar no que vai voltar tudo ao normal, mas a gente sempre tem que acreditar que tudo pode melhorar e a gente consegue ver já hoje nas pessoas um pouco menos de medo e um pouco mais de esperança em relação a essa pandemia que a gente vive. Eu volto no pequeno nas explicações pessoais, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Claudio.
Boa noite, então, mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, nossa assessor jurídica, Eduardo Wilmer, amigo. Então, quero também parabenizar os professores de Educação Física pela passagem do seu dia. E também dar os parabéns pela resposta tão ágil, tão rápida, onde eu peço uma informação a respeito da obra da Albina Afonso Inocente. Foi com a resposta com agilidade tão rápida que tomara que a obra seja concluída com essa rapidez também. Estou ansioso pela continuidade dessa obra, como os moradores, demais moradores dessa rua. E também quero agradecer a minha colega Dione, os colegas do partido do PSD, né, pelo esse trabalho que a gente tem feito colocar pessoas sérias, né, no partido, como a escolha do nosso vice-prefeito, né, doutor José Grilo, uma pessoa de um coração tão grande. A gente teve uma conversa bem intensa ontem e viu que é ele mesmo, foi o escolhido que Deus enviou para nosso caminho, então vamos lutar por esses ideais. E o demais era isso aí por enquanto, então, né? Muito obrigado, então, um abraço, né, a todos.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. A palavra, vereador José Luiz.
Mais uma vez, boa noite, colegas vereadores. Só quero, para esse tempo, para desejar os parabéns ao nosso colega Felipe, pelo trabalho maravilhoso aqui no nosso município, e todos e a todos os professores de educação física que exercem essa profissão. Parabéns a todos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vou usar meu tempo bem rapidinho, tá? Só dar os parabéns para o Felipe, para todos os seus colegas, profissão. Agradecer ao vereador Cirineu, que me incluiu nas proposições. Dar os parabéns para o vereador Claudinho, para a vereadora Johnny, pela escolha do vice do Luciano, um médico muito bom, muito conceituado na nossa cidade. Não está aqui hoje, isso é a palavra que se diz, vereador Eduardo, clinicando. É clinicando, né? Se diz, mas tem residência na nossa cidade, claro que tem casa aqui, tem todo o direito de concorrer. Um ótimo candidato, boa sorte para vocês, boa sorte para todos que vão concorrer. E passamos para o intervalo regimental, declaro reaberta a sessão, coloco o projeto de lei 029/2020, segunda votação, em discussão. Em votação, aprovada por unanimidade. Coloco os projetos de lei 030, 031 e 032 em discussão. Um vereador que faz a palavra. Em votação, aprovada por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Se algum vereador que quiser fazer a sua palavra, é só levantar a mão. Vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu fico muito entristecida com o vereador Felipe dele não explicar, porque até entendo como mãe, não dele, né, mas tem um filho praticamente da idade dele, um pouco mais velho, que ele não tem causa para discutir, para explicar para nós o porquê que isso está acontecendo. Porque ele se elegeu dentro do PSD, se elegeu com os nossos, o meu voto, o voto do Claudir, com o voto do Vete, o voto de toda aquela turma do PSD. Acredito que ele não, nem ele saiba que, por qual motivo que o vice-prefeito hoje não está junto com o atual, que é a Jair, né? O prefeito Jair. E por isso ele não explicou, mas poderia ter usado um WhatsApp, acredito que tenha, porque estão sempre conversando, e poderia ter defendido, né, o seu vice-prefeito, que é do seu partido, né, vereador Felipe. Quero lhe parabenizar também pelo dia de hoje, do qual me incluo, porque também não fui teu professor, acho que não. E também dizer ao vereador Lucas que ele também deveria explicar, porque ele também fez parte do governo e até hoje ele não explicou nada, porque saiu, porque deixou de sair, porque ele manteve lá dentro da prefeitura, junto, numa coligação, a sua Secretaria de Educação. E também, hoje, todo mundo sabe que o PSDB, que é o do vice-prefeito do Jair, está junto na coligação juntamente com ele, em que ele venha a ser pré-candidato a prefeito. E fico feliz de ter vocês como meus colegas vereadores e sabendo que também todos os colegas, enfim, tem as suas profissões, que muita gente na nossa cidade, muitos políticos na nossa cidade, eles vivem de política. A profissão deles é ser políticos. Claro que nós temos faculdade de gestão pública, mas não tem nada a ver com política. Tem tudo a ver com política, mas não de política partidária. E do qual o Lucas é formado. Quero dar os parabéns a ele, que ele se formou. E que... Mas e dizer também ao Lucas que essa profissão, Lucas, ela tem amplitude. É uma profissão muito bonita, em que tem um vasto campo de trabalho, não só na política. E também dizer aos nobres colegas, todos os nobres colegas, que as nossas profissões, acima de tudo, elas nos trouxeram até aqui para sermos vereadores, porque um bom administrador, quer seja da sua empresa, quer seja do seu núcleo de trabalho, quer seja aonde está, é aquele administrador que administrou o que é seu, o que realmente, que não vive só da política. E essas pessoas que vivem só da política, eu tenho, sinceramente, desprezo. Sabe por quê? Porque a profissão política, não sei se alguém é contador aí, ou alguém exerce a função, ou sabe, não tem lá essa profissão. Então, acredito que futuramente vai ter, porque tem muitas pessoas com opções de serem políticos. Aí perguntaram lá para o Joãozinho, o que seu pai é? O Joãozinho não quis se identificar muito, dizer o que ele era, né? Falou uma profissão lá bem chula, tipo, ah, meu pai trabalha à noite, da. Saiu todo mundo, professor, disse assim, fique na sala de aula, Joãozinho, e diga para mim, o que seu pai é? Ele é político. A profissão dele é ser política. Sendo que todos teriam as suas profissões na sala de aula, além de ser alguns serem políticos também. Então, é opção de cada um, mas é uma opção que para mim não serve, porque eu não vou, nem terei mais tempo para isso, né? Ser somente política. Eu trabalho, assim como a maioria dos nossos vereadores trabalham, ou como Atos, já deu murro em ponta de faca trabalhando, né, Atos? Já aposentado, profissão aposentado, mas trabalhou bastante para isso, né? E por isso hoje aqui é vereador. Eu quero dizer aos nobres colegas que não é com isso que eu... Oi?
Já deu tempo.
Mas não deu 5 minutos para mim, presidente?
Foi o Eduardo Ibrim que marcou aqui.
É. Então tá bom, colegas, era isso que eu queria dizer, que a profissão política ela não existe, então fica a dica para alguns colegas e a dica para muitas pessoas da comunidade, que um cargo eletivo não é uma profissão, é um gostar, mas não é uma profissão, não vamos fazer disso uma profissão. Muito obrigada, colegas, eu fico feliz pelas palavras tuas, João, para concluir, que com certeza escolhemos um ótimo pré-candidato a vice-prefeito, que é o Grilo, já temos um ótimo candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, que é o Luciano Boneberg, e temos, então, aí para administrar a nossa cidade. Muito obrigada, colegas.
Agora, depois que levantou a mão aqui, foi o vereador Eduardo, com a palavra.
Obrigado, presidente. Eu fiz uma questão de ordem que eu sei que a vereadora pensa como eu nisso, mas pode estar um pouco empolgada com o anúncio de ontem, enfim. Mas não vamos fazer aqui da sessão da Câmara a campanha política, né? E entrando nessa questão, realmente o fato de alguém mudar seu domicílio, onde vai dormir à noite, não desfaz a competência de ninguém, né? O amor pela cidade, eu mesmo me divido entre Porto Alegre e a Barra por questões de trabalho, mas mantenho minha clínica e vou manter pelo resto da minha vida na cidade. Não transferi minha clínica, nem transferirei. Sempre vou manter ela aberta ali para atender a minha clientela cativa. O retorno financeiro ele não é lá essas coisas, mas o retorno emocional é muito grande. E os meus pés estão cravados na universidade e eu não sou candidato. Soube dividir, então não sou pré-candidato a nada. Nem a prefeito, a vice-prefeito ou a vereador. Mas o fato de alguém ter se mudado para outra cidade não desfaz a competência de ninguém. Né? Claro, né? Como a gente bem conversa, a política ela é muito dinâmica. Né? Um dia o teu inimigo é teu amigo, outro dia o teu amigo é inimigo. Né? E por isso que a gente tenta ao máximo evitar, né, essas rusgas, porque a gente sabe que um dia a própria vida nos prova que a política ela pode tomar novos rumos e que as pessoas que antes eram teus adversários políticos, não teus inimigos, podem se tornar amigos, enfim. Então, acho bastante importante lançar essa mensagem de você no final. Mensagem de mais esperança, mas a gente tem que tomar cuidado, senhor presidente, na minha opinião, para que isso aqui não vire uma disputa política absurda no final aí do nosso mandato, que a gente tem 4 anos de boa convivência, pouquíssimos problemas mais graves, todo mundo se respeitando, enfim. Desejo sorte a todos os candidatos que têm se colocado aí, são, parece, 6 candidatos a prefeito, também a todos os candidatos a vereador, parece que não vai ser só os 64 da última, vamos passar de 100, então os colegas que vão à eleição, muito boa sorte, vou torcer por todos. E claro que a gente tem...
Só nós temos 56.
E o presidente, eu não perguntei para a vereadora, não pedi a parte, enfim, brincadeiras à parte, coloco à disposição para os colegas aí. E essa questão da política eleitoral a gente faz na campanha política mesmo, né? Não aqui na casa. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu só trouxe, assim como o vereador Claudir também trouxe para vocês esse nosso fechamento da nossa pré-candidatura a prefeito e pré-candidatura a vice-prefeito, Luciano e José Grilo, porque nós gostamos de ser nós, nosso partido, ele gosta de ser transparente. A nossa transparência vai além. Porque eu não sei, eu sei que o Lucas é candidato é pré-candidato a prefeito, mas não sei quem é o vice. Eu sei que o Jair é pré-candidato a prefeito e sei que o Vitor Motim é o pré-candidato a vice-prefeito. O restante dos outros candidatos a gente não sabe. Então, eu como líder de bancada do meu partido PSD, presidente, eu só trouxe para vocês que são políticos nas cidades, respeitados, para quando vocês puderem falar alguma coisa, quando perguntarem alguma coisa para vocês, vocês bem informar. Porque eu acredito que a transparência, numa política atual em que vivemos, ela é uma coisa singela, uma coisa simples, mas é uma coisa bonita. É uma coisa bonita de se dizer. E não estou aqui levantando louros nenhum. Será uma eleição acirrada, será uma eleição com respeito. E eu trouxe em primeira mão para vocês, porque vocês são os nossos vereadores da cidade. Com exceção do Eduardo, a próxima legislatura, poderemos nós estarmos aqui novamente, não é verdade? Então, por isso que eu trouxe a notícia em primeira mão, e o vereador Claudir também, e digo a vocês que o doutor Grilo ele nunca deixou de atender a nossa cidade, viu, Eduardo? Ele foi prefeito, muito bom prefeito na nossa cidade, e agora ele vem a ser o nosso pré-candidato a vice-prefeito do pré-candidato a prefeito Luciano Boneberg. Então não há nada a questionar quanto às condutas de cada um, de qualquer um dos dois, ou de qualquer um dos nossos 56 candidatos a vereadores. Então eu gosto, prezo muito a transparência. Então, isso é que meu partido está colocando para vocês, só para vocês, nobres colegas, porque isso não está sendo transmitido ao vivo para ninguém. Para vocês mesmo, eu gostaria, gosto, quero falar para vocês o que está acontecendo. Eu e o vereador Claudio. Muito obrigada, colegas. Até a próxima reunião, se Deus quiser.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador que fazer uso da palavra? Vereador Serineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu apenas quero aproveitar as palavras do colega Eduardo Bischoff, que trouxe essa notícia de que está havendo um declínio de utilização das UTIs em razão da Covid-19. E que, graças a isso, então, surge, como disse o Lucas, um fio de esperança, né? Quem sabe logo as coisas voltem ao normal, não tão normal quanto antes. Mas um ponto que o doutor Eduardo tocou, eu acho muito importante, é que devemos ter muito cuidado para que não haja uma precipitação do retorno às aulas. Eu não falo dos universitários, do pessoal do ensino médio ou ensino fundamental. Me preocupa muito as crianças. As crianças, na sua inocência, são capazes de tirar a máscara e trocar com o coleguinha. Olha, a tua máscara é de uma cor, a minha é outra. E são, podem transmitir, né, para os seus avós esse vírus que ainda anda por aí. Temos todos uma esperança de que a vacina possa chegar em breve e aí sim retornarmos às atividades normais. Foi muito bem lembrado aqui de que o próximo ano será um ano muito difícil. A economia está sofrendo e sofrerá um declínio muito grande após tudo isso que está acontecendo. E a expectativa é de que ano que vem as coisas piorem e que as coisas, então, serão difíceis, não só para a iniciativa privada, como também para a administração pública. E sabemos que hoje os municípios e os estados estão conseguindo ainda se manter graças ao apoio do governo federal, que fez um repasse de recursos, né, e que tem dado um fôlego para as administrações. Mas isso vai acabar. E aí cada um vai ter que se virar com aquilo que tem. Então é muito preocupante. Fica aqui a esperança de que as coisas retornem ao normal, tanto a saúde quanto a economia. E que nós possamos, aproveitando já o que foi tratado aqui, que nós possamos ter uma eleição acirrada como todas elas, mas carregada de respeito. Porque ao término da eleição, nós continuamos morando aqui na cidade. Nós continuamos cruzando na rua pelos candidatos. Nós continuamos sendo moradores, sendo filhos de Barra do Ribeiro. Então, eu deixo aqui para reflexão que não esqueçamos do respeito. Cada um tem o direito de concorrer ao que bem entender, mas que haja um respeito mútuo e que a campanha possa, sem dúvida, servir de exemplo para a própria população. A população não quer brigas, a população não quer picuinhas, a população quer votar em quem quiser votar. Cada um tem lá a sua preferência. Vamos respeitar, vamos nos respeitar. Era isso, muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Felipe.
Rapidinho, então, presidente. Volto aqui nas considerações finais para agradecer aí os parabéns aí desejado pelo colega vereador Sirineu. Também desejo parabéns à sua filha e o seu genro, Anderson, né? Grandes profissionais aí em seu estabelecimento aí de grande êxito. E também ao presidente, pelos parabéns aí, Lucas, José Gonçalves, vereadora Dione e aos demais colegas. E também os meus parabéns vai a todos os profissionais da nossa cidade aqui, né, de Barra do Ribeiro, onde a gente tem grandes profissionais nessa área, com belos trabalhos e com seus estabelecimentos e produzindo, como o vereador Sirineu falou, né, trazendo benefício, saúde, educação e buscando aí ensinar as crianças também. Que bom que a gente está vendo assim o declínio, né, dos casos de Covid, e é o que nos traz mais fé e esperança para que dias melhores a gente tenha pela frente. E cada vez as coisas vão melhorando e a gente volte aos pouquinhos à nossa vida normal, né, às nossas rotinas. Então, colegas, desejo uma ótima semana a todos. Obrigado pela sessão e até a próxima.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Não? Então... próxima sessão ordinária, dia 22 de setembro de 2020, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Ótima noite a todos.